momento inicial, eu, a Ministra da Saúde, o Ministro da Administração Interna e o Ministro da Defesa Nacional, fomos definindo protocolos de intervenção e de articulação no terreno para garantir que em todo o território se estava a agir da mesma forma com a articulação das várias entidades. Exemplo destas intervenções conjuntas são, por exemplo, as 2.000 ações de formação in loco que foram feitas pelas Forças Armadas em conjunto com a Segurança Social, ou com as mais de 4.000 visitas ao local feitas conjuntamente pela Segurança Social, pela Saúde e pela Proteção Civil, exatamente para monitorizar e acompanhar a implementação no terreno das medidas de prevenção. Quanto ao Adaptar Social Mais, que foi o programa que nós criámos a seguir à distribuição direta dos equipamentos de proteção individual, portanto, em termos de distribuição direta, foram distribuídos 1.900.000 equipamentos de proteção individual, mas depois optámos por criar um programa para dar apoio financeiro de 10.000 euros a cada instituição para aquisição de equipamentos. Desculpem. De equipamentos de proteção individual. Neste momento já foram contratualizados apoios relativamente a 2.161 instituições. Neste momento o que estamos a preparar, e também já avançando para uma pergunta da Sra. Deputada Helga Correia, o que estamos a preparar é uma terceira fase do Adaptar Social Mais, que nem precisará de candidaturas. Vamos reforçar automaticamente com um apoio financeiro as instituições sem necessidade de candidaturas para ser mais rápido. Também em relação à dúvida quanto às brigadas, elas estão previstas neste momento a sua vacinação, quer dos elementos das brigadas, quer dos equipamentos de retaguarda, e penso que foi outra pergunta que me foi colocada, penso que pela senhora deputada Bebiana Cunha, penso, sobre a preocupação também de criarmos respostas para quando existem surtos e para locais para colocar as pessoas sempre que é preciso retaguardas. Portanto, foi nesse sentido, aliás, que criámos várias ao longo de todo o país e também estas pessoas que estão colocadas nestes espaços estão abrangidas pela vacinação. Senhora Deputada Mariana Silva, a grande preocupação com os recursos humanos não podia partilhar mais. Tenho uma preocupação enorme com, por um lado, a valorização, a qualificação e o aumento de número de pessoas a trabalhar no setor social. Acho que, aliás, uma das nossas áreas estratégicas de investimento, de qualificação, de reconversão de recursos humanos, seja na área social, seja na área digital, seja também na área da sustentabilidade ambiental, acho que é crítico e, aliás, identificámos o setor social como uma das áreas para isso acontecer, nomeadamente através dos programas que temos lançado de apoio à contratação. O programa Marés foi, de facto, um programa de emergência para reforço dos recursos humanos, que neste momento já abrangeu mais de 14.000 pessoas, mas criámos um mecanismo especial para a conversão dos contratos, para que as pessoas fiquem no final e o contrato seja convertido, para que as pessoas fiquem nas instituições. Por outro lado, também lançámos o Mais Coesão Social, um aviso só para a contratação de profissionais qualificados para as instituições do setor social, com a condição de serem contratos sem serem contratos precários, portanto, contratos sem termo, e teve 937 candidaturas. A senhora deputada também, Bebiana Cunha, a preocupação que sinalizou relativamente à diversificação, à necessidade de termos diversificação de respostas. Claramente esse é um caminho que nós temos que fazer também todos como país. Acho que tem sido feito ao longo dos anos um investimento enorme. Basta lembrarmos os vários programas pares que foram lançados ao longo dos anos para requalificação, investimento em respostas e novos equipamentos sociais. Também consequência desse legado que lançámos em 2020 um novo aviso com 110 milhões de euros, mas também que desde logo desenhámos um programa no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, a Bazuca Europeia, um programa só dedicado ao investimento em respostas e equipamentos sociais com 420 milhões de euros. Portanto, aquilo que nós prevemos é, no conjunto destes dois instrumentos, 530 milhões de euros dedicados à requalificação, à diversificação de resposta, nomeadamente com o investimento no reforço de medidas e programas de apoio domiciliário, de mecanismos de apoio a pessoas que possam ficar em casa, nomeadamente até com a adaptação das suas habitações para que possam ficar em casa, com um reforço de equipas de acompanhamento no terreno, e é isso que temos identificado, com a previsão de cerca de 28 mil novas vagas a serem abrangidas por este investimento de 530 milhões de euros. A preocupação também sinalizada pela senhora deputada Diana Ferreira, nomeadamente quanto à questão da qualificação, da valorização dos trabalhadores do setor social, não podia também concordar mais neste sentido. Aliás, estamos a preparar o lançamento de um programa que é o programa Qualifica Social, exatamente para capacitação, valorização dos trabalhadores, porque também quanto mais valorizados e qualificados forem, também maior é a sua valorização por parte também da capacidade de serem absorvidos e de fazerem parte das instituições. Por outro lado, também só notar que desde o início a nossa preocupação foi proteger as pessoas. Por isso também ao longo do tempo fomos implementando e doseando as medidas, retirando as medidas mais gravosas, nomeadamente aquelas que geravam mais isolamento, precisamente preocupadas com o bem-estar das pessoas, seja do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico. E, nesse sentido, aliás, as visitas já há muito tempo que são permitidas, porque retirámos essa proibição exatamente com essa preocupação. Só a nível local, em função de condições concretas, é que as autoridades de saúde podem definir alguma limitação em função da situação concreta do lar. Mas também, com o programa Adaptar-se Mais Social, o que nós fizemos foi...
Senhora Ministra, queira concluir, se fez ao favor.
Muito bem. Disponibilizámos um apoio financeiro para a adaptação dos espaços para que as visitas pudessem ser feitas em segurança. Terminaria só dizendo, Sr. Deputado também, André Ventura, neste momento temos 364 surtos ativos, penso que foi uma das perguntas que nos fez. Em termos de percentagens, percentagem de óbitos em lares em Portugal, 28%, em Espanha 47%, em França 43%, para termos aqui alguns dados dos
outros. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigada e muito obrigada a todos, acima de tudo, agradecendo o contributo de todos nesta que deve ser uma missão conjunta e coletiva da sociedade.
Entramos agora na segunda ronda. E a primeira intervenção cabe ao Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Este debate é importante e saudamos o PCP por o ter agendado, mas é importante se permitir esclarecer, se permitir informar, se permitir apoiar na tomada de melhores medidas de apoio à pandemia. Mas deixa de o ser. Se fizermos do debate uma espécie de concurso sobre quem é que está mais preocupado ou quem é que defende mais as pessoas idosas que residem em lares, como parece que alguns partidos querem fazer destes debates. E, senhores deputados, para o Partido Socialista é muito claro. Acreditamos que todos nós, todos os partidos com assento parlamentar, estão igualmente preocupados com a situação dos lares e com a situação das pessoas idosas que lá residem. Mas este debate também corre o risco de perder eficácia se fizermos tábua rasa das medidas que têm sido adotadas pelo Governo desde o início da pandemia. E não, Sra. Ministra, não pense que a Sra. Ministra não tem divulgado o suficiente, porque basta irmos às audições que a Sra. Ministra fez no passado neste Parlamento, pegarmos em alguns documentos que distribuiu para termos todos a obrigação de saber as medidas que o Governo tem adotado. E, Sra. Deputada Helga Correia, registamos a evolução da posição do PSD relativamente às brigadas de intervenção rápida. Porque eu recordo-me do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite dizer na Comissão de Saúde, da qual a Sra. Deputada não faz parte, mas eu faço, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite dizer: impossível, nunca poderão ser montadas porque não há médicos para essas brigadas. E, portanto, essas brigadas não apenas estão montadas, como estão no terreno, e o meu colega referiu todos os números que, no final, se quiser, lhe podemos entregar. Mas, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, é absolutamente incompreensível, inaceitável até, que a Sra. Deputada venha aqui mais uma vez insinuar que as pessoas idosas dos lares ilegais estão fora das medidas de apoio às pessoas no âmbito da pandemia, quando a senhora deputada sabe que não há qualquer discriminação, nem no plano de vacinação, nem no plano de estágio. E não deixa de ser engraçado um dia destes, que um dia destes tenha descoberto uma entrevista do Sr. Presidente da ALI, que o PSD chamou há poucos dias a esta Assembleia, sobre o número de lares ilegais, que em 2012, não sei se lembram quem é que estava no governo, em 2012, já referia cerca de 3 mil lares ilegais. Eu gostava de saber se o governo de então fez alguma listagem que possa agora fornecer a este governo para poder fazer melhor o seu trabalho. Mas a questão essencial, senhora deputada, a questão essencial, e a senhora ministra já o referiu, há desde o início uma estratégia para identificar todos os lares ilegais que é possível. E todos os dias estão vários agentes no terreno, a nível nacional e a nível local, para identificar esses mesmos lares ilegais e proteger as pessoas que lá estão. Porque, como disse a senhora ministra, trata-se de proteger as pessoas. Não é o estatuto das instituições que importa quando estamos no contexto desta pandemia. Mas, sim, senhora deputada, vamos ser sérios e, portanto, não vale a pena meter medo às pessoas relativamente aos lares ilegais. Mas, senhora deputada Diana Ferreira, é verdade que as condições dos lares se agravaram, mas também é verdade que aumentaram significativamente os apoios aos lares, com mais trabalhadores, com mais voluntários, com mais formação, com mais equipamentos de proteção. É possível sempre fazer mais? Claro que sim. E nós acreditamos que esta capacidade de ir adaptando as medidas e aumentando as medidas à medida que a própria pandemia vai evoluindo, tem existido. Mas o Sr. Deputado José Soeiro colocou aqui uma questão muito importante e que temos que ter em conta e não nos podemos esquecer dela, não apenas nestes debates, mas depois da pandemia, que é o modelo de resposta às pessoas idosas e a diversificação das respostas. A institucionalização não é, nem pode ser, a resposta. É uma resposta necessária. Nós sabemos que a geração das pessoas que estão hoje nos lares tem nos lares condições de vida que nunca teve na sua vida até esse momento, que não teria se continuassem nas suas casas. Mas agora também temos que promover a diversificação das medidas no sentido de que, tanto quanto possível, e eu julgo que a nossa ambição, vou terminar, Sr. Presidente, julgo que a nossa ambição deve ser essa, que cada pessoa possa ter a medida que melhor se ajusta à sua vontade naquele período da sua vida. E termino, Sr. Presidente, este debate tinha uma resposta importante, uma pergunta importante à qual devia dar resposta, se é que é esta. O Governo tem, desde o início, tido a capacidade de agir e de acompanhar a evolução das medidas, a evolução da pandemia com as medidas certas, na nossa perspectiva, tem. É sempre possível fazer melhor.
Senhora deputada, queira concluir, se fizer favor.
Que o Governo tem agido e é com esse espírito que o Partido Socialista está sempre nestes debates. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. A problemática dos lares exige uma profunda reflexão, mas, acima de tudo, exige ações por parte do Governo. Os problemas dos lares não são novos, mas têm sido ignorados pelo Governo com um sério custo humano para aqueles que, pela sua idade avançada, se encontram em situação de grande vulnerabilidade económica e social e dependência. São problemas estruturais que já existiam antes da pandemia. Mas, infelizmente, por via desta, esses problemas ganharam espaço na agenda política, expondo tudo aquilo que tem sido ignorado. São muitas as falhas do sistema e muitas delas podem e devem ser resolvidas pelo Governo, porque